Salve Deus, meus irmãos.
Salve mais.
Antes de qualquer coisa, quero agradecer a presença de todos. Essa oportunidade que vocês estão dando a nós, mestre. Essa troca de informações. De termos aqui essa oportunidade de colher, né? Mediante o assunto que o mestre Kepler vai desenvolver aqui. De antemão, são assuntos que com certeza todos já viram. Mas a experiência trazida por esses dias de encontro nosso mostram que o mestre Kepler está colocando para nós de outra visão, de outro ângulo, esses assuntos, e tornam eles, apesar de conhecidos, bastante interessantes. Então vamos nós ser rápido aqui, então vamos nós aproveitar esses momentos para se antenar, né, com isso que para nos parecer, acredito eu, com texto que vai ser colocado aqui, vai nos parecer já bastante conhecido, mas com certeza, conforme aqui a sintonia, conforme a harmonia aqui do ambiente, nós vamos garimpar muita coisa, certo? Graças a Deus, boa sorte para todos nós. Fica mais caro. Boa sorte.
Salve Deus, meus irmãos.
Salve Deus.
Por favor, deste ambiente, eu vou fazer uma prece. Pai nosso que estás no céu em toda parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder por todos os séculos sem fim. Salve. Meus irmãos, eu vou. Quero dizer inicialmente que para mim é uma honra estar aqui, tá? Falar perante os senhores. Agradecer ao mestre Messias, né, que viabiliza essa oportunidade. É uma fala de mestres para mestres, de mestres para mestres, né? Ou seja, é uma comunicação entre iguais, né? Esse. O que vai ser feito aqui? Agora, né, é uma reflexão em voz alta, né, sobre um tema que já está, em tese, dissecado aqui entre nós. Né. Eu vou tratar de um tema que deve ser objeto aí de palestra no desenvolvimento. Né. O tema é cruzamento de correntes. Então, esse... O esclarecimento sobre a proibição de cruzamentos correntes é daquelas coisas que logo se ouve quando se chega ao amanhecer, né? É das primeiras coisas que se ouve, né? E esse esclarecimento, ele costuma ser eficiente, né? Todos nós ouvimos, todos nós constatamos os efeitos desse esclarecimento aí. Mas ele é eficiente até certo ponto, né? Esse esclarecimento sobre a proibição de cruzamento de correntes, depois de bem observado, ele se torna questionável, né? Agora, questionável por quê? Por que que eu estou dizendo isso, né? Porque esse esclarecimento sobre o cruzamento de correntes, ele se baseia num enunciado, né, de que um enunciado padrão, né, de que é proibido participar da intimidade de outras religiões. Né. Todo mundo ouviu isso. Esse enunciado padrão, de que é proibido participar da intimidade de outras religiões, ele sugere que a doutrina do amanhecer seja uma religião, coisa que ela não é. Salve Deus. Na terceira aula de Centúria, é convencional dizer que a doutrina do amanhecer não é uma religião. E a essa altura, disse também exatamente o que ela é. Né? Na aula de Centúria, disse que A Doutrina do Amanhecer, né? Uma doutrina universal baseada no sistema crístico, né? Isso é uma frase que a gente recolhe ali dos ensinos tradicionais que nós temos aqui no Vale e, via de regra, repete nas aulas de Centúria. A Doutrina do Amanhecer é um conjunto de princípios, né? Princípios coerentes e consistentes que formam o saber. Isso aí é uma forma de dizer o que ela é em outras palavras. Agora, a despeito, né? Apesar dessas explicações que são dadas nas aulas de Centúria, né? A palavra religião, ela continua se misturando aí, se imiscuindo aí no discurso doutrinário, né? Então, muitas pessoas, apesar, né, de terem esses esclarecimentos, que a Doutrina do Amanhecer não é uma religião, elas insistem em dizer que a Doutrina do Amanhecer é uma religião, né? Eu, pessoalmente, eu não sei por que as pessoas insistem em dizer isso, né? Eu sei bem por que elas não deveriam dizer isso, né? Vejam, a Doutrina do Amanhecer, ela não tem como ser enquadrada num rótulo, né? Um rótulo cujo significado sequer está identificado, né? Religião é um conceito aberto. Em alguns meios disse isso, né? A palavra religião estão associados múltiplos conteúdos, né? A literatura mesmo, isso eu, uns anos atrás, tive o cuidado de dar uma olhada. A literatura, ela associa a palavra religião, né, centenas de significados. É só questão de procurar comprovar isso que eu estou dizendo aqui, né? Então, não dá para enquadrar a Doutrina do Amanhecer, né, numa denominação, né, cuja especificação sequer foi feita, né? Ou seja, carimbar com a palavra religião, né? Tendo em conta que essa palavra sequer tem um significado preciso, ou seja, de aceitação geral, né? Algumas pessoas, elas aludem, né? Elas fazem referência, gostam de fazer isso, gostam de se referir à origem etimológica, né, da palavra religião, né? Religare, né? No sentido de religarem-se os seres humanos a Deus, né? Mas veja, isso não autoriza dizer que a Doutrina do Amanhecer é uma religião, salve Deus. Isso é uma referência aí de gramática histórica, né? De onde veio essa palavra, etc., né? Então, essas pessoas que costumam fazer esse tipo de menção, né, elas estão tratando de religião, elas não estão tratando da Doutrina do Amanhecer. Salve Deus! Veja, segundo o Trinito Mushi, eu tenho aqui recolhidas algumas curtíssimas passagens, né? O Trinito Mushi, ele diz que religião é um modelo de comportamento, né? Assim, com padrões sociais e padrões psicológicos aos quais as pessoas procuram se ajustar. Isso ele diz, né? O Trinaraken, também temos o registro disso, diz que religião é criada pelos homens, né? E, vamos dizer assim, pelas suas conveniências. Temos aqui, evocamos aqui duas visões, uma do respeitáveis, né, por sinal, o Trinito Mushi e o Trinaraken. A Doutrina do Amanhecer não é uma coisa nem outra. Portanto, ela não é uma religião, salve Deus. O próprio senso comum, né, ele indica que a Doutrina do Amanhecer não é uma religião. Quando eu dava aula de cinturas, eu gostava até de trazer à baila essas considerações, porque elas são, assim, de assimilação fácil até, né? Por exemplo, as pessoas, no imaginário das pessoas, existe uma ideia de religião, né? Que envolve alguns aspectos, envolve alguns, algumas características. Nós vamos lembrar de algumas aqui. Por exemplo, a doutrina do amanhecer, ela não angaria, ela não conquista membros pela via do proselitismo, né? Pela via do envolvimento, da persuasão, né? Pessoa a pessoa, né? Isso não existe aqui, é até proibido fazer proselitismo, né? Nós temos um entendimento de que as coisas são diferentes. Você chega aqui por outros caminhos, não é necessariamente porque alguém, numa conversa envolvente, bonita, conquistou a simpatia e vendeu uma ideia, né? Mas essa é uma prática que nós, de um modo geral, associamos aí às religiões, né? Aqui é diferente, né? Aqui não existem pregadores, né, para fazer a disseminação doutrinária, né? Tá certo? Ninguém vai fazer uma palestra na televisão, etc. Coisas, usar recursos desse tipo, né? Aqui nós sabemos que é uma doutrina iniciática, né? Você se inteira da doutrina seguindo um caminho iniciático, vai passando por alguns portais. Essa é uma doutrina que a gente conhece por dentro, não tem outro jeito, né? Você não pode comprar aqui coleções de livros para poder se inteirar da doutrina do amanhecer. Você vai se inteirar de aspectos externos da doutrina, né? Mas o conhecimento dela é por dentro, né? Aqui na doutrina do amanhecer, diferentemente daquilo que a gente considera de regra religião, né, não se coletam aí recursos financeiros, né, dos frequentadores, né? Ou seja, o frequentador aqui é paciente, né? A gente trabalha com aquela máxima, né? Você dá de graça aquilo que recebeu de graça, né? Então ninguém passa aí o chapéu para ninguém, né? Ninguém promete aqui prosperidade material, né? Até porque a gente tem bem viva a ideia de karma. O karma, ele estabelece alguns condicionantes, né? Não significa que você teve o karma de ser pobre, não é isso? Os condicionantes serão tão fortes que você vai se ver numa situação de dificuldade, mas vai, vamos dizer assim, trabalhar para ir vencendo essas dificuldades, né? A evolução é exatamente fruto desse trabalho de superação que todos nós temos, né? Então, aqui na doutrina do amanhecer, diferentemente do que há aí nessas ditas religiões, né? A gente não se apoia em dogmas, né? Ao contrário, que desde aqueles primeiros esclarecimentos do Tríduo Tumuxi, né, fica claro que a gente tem que se valer da razão. A gente submete tudo que ouve, tudo que lê ao crivo da razão. Nós temos aqui um uso intenso da racionalidade, né? Tudo que se diz, inclusive das entidades. Até porque se você não usar da razão, você corre o risco de interpretar errado aquilo ali que está sendo dito. O risco é grande, por sinal, né? Levando em conta esse jeito próprio dos pretos velhos, que usa uma linguagem metafórica muito forte, né? Então, não se trabalha com dogma. Aqui na doutrina do amanhecer, não se criticam religiões ou opções religiosas, né, das pessoas, né? Pelo contrário, nem se toca nesse assunto, assim, de forma crítica, né? Você, vamos dizer assim, também não, a doutrina do amanhecer não se mistura com as religiões, né? Aqui ninguém pede testemunho de ninguém, né? Assim como instrumento de marketing, né? Não se entrevistam os pacientes, nem previamente, nem depois de serem atendidos, né? Olha, qual é o seu problema? Olha, como é que é? Melhorou? Como é que está se sentindo? Não existe isso. A pessoa vem aqui, passa ali, seguindo esse nosso protocolo, passa pelos tronos vermelhos, se tiver recomendação, vai, se dirige aos castelos, com a ajuda dos mestres de recepção, etc. Né? E não há... aqui não se promovem funções políticas, né? Olha, esse é um dos nossos, vamos todos votar nessa pessoa. Aliás, quem se meteu nessa área de política até não foi muito feliz, né? Não se deu muito bem com a experiência, né? Aqui, na doutrina do amanhecer, diferentemente do que se vê aí fora, nas chamadas religiões, né? Não se condiciona o comportamento dos frequentadores, né? Ou seja, aqui não tem assim, digamos assim, aquele que prega e os outros que são a massa de manobra, né? Não existe isso aqui, né? tá certo? Pelo contrário, o jaguar tem até uma vivacidade muito grande para não se deixar conduzir, né? Você, às vezes, para negociar a participação numa mesa evangélica, tem que chegar lá com jeito, dizer, mexe, olha, vamos dar uma força aqui na mesa. Quem é que não usou essas expressões delicadas? E a pessoa vai lá, né, de boa vontade, com amor, né? Não tem aquele negócio, olha, hora tal, todo mundo reunido aqui. Não é assim que funciona, né? Nós todos sabemos disso. A doutrina do amanhecer, ela não conta como membros da doutrina, né, os frequentadores, né? Ou seja, se tivermos aqui no templo do mestre, do Messias, 50 pacientes ali aguardando, eles não são do vale, né? Eles são frequentadores, né? Para você é da doutrina, pertence à doutrina, se torna um adepto, né? É um membro da doutrina, quando você passa pelo caminho natural, faz o desenvolvimento, inicia, salve Deus. Então eu estou trazendo aqui algumas características daquilo que se costuma considerar como religião aí fora. Estou usando o senso comum, volto a dizer. Né? Então, se a doutrina do amanhecer não tem nada disso que eu acabei de elencar, ela não é uma religião, salve Deus. A gente vai nas aulas de cintura também. Estou aproveitando aqui uns pedacinhos só para tratar nessa primeira parte, né? O perigo das religiões, né? Qual o perigo das religiões? É a aplicação que se dá a elas, né? Existem dirigentes religiosos que tentam se aproveitar da boa fé das pessoas, né? Para manipulá-las e até para escravizá-las. Salve Deus! Tem dirigente aí, mestre? Isso é uma constatação, não estou fazendo nenhuma alusão desairosa, não. É fácil até de concordar com isso que eu vou dizer, eu acredito. Né? Há pessoas que querem, dirigentes que querem dizer para as pessoas o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer e até o que elas precisam fazer. Salve Deus? Quer dizer, isso aí é abusar da inteligência das pessoas. Né? Então, aqui no Vale, felizmente, né, o mestre do amanhecer, ele não é aquele que ouve cegamente, que aceita cegamente tudo que ouve, né? Ele, mais uma vez, ele ouve as coisas, processa aquilo, né? E, vamos dizer assim, tira proveito daquilo, né? Se concluir que aquilo tem fundamentação doutrinária, né? Senão, está um outro destino para as coisas de outro tipo que forem ditas, né? Então, nós estávamos falando, adiantando ainda há pouco, né, que na aula de cintura a gente diz que a doutrina do amanhecer não é uma religião, né, mas essa palavra ela segue aí, vamos dizer assim, muito presente, né, se misturando aí no discurso doutrinário. Né. Por que que isso acontece? Né? Veja, o próprio sistema doutrinário, ele incita, né, ao uso da palavra religião. Ele leva, ele estimula o uso dessa palavra. Mas vocês vão dizer, mas quero dar uns exemplos. Eu trouxe aqui uns exemplos. Olha, veja bem, no castelo de iniciação, no castelo de autorização, ali a Darmochito, que é a que primeiro nos recebe, né, ela necessariamente dá algumas explicações, dentre as quais vai essa aí, de que você não pode cruzar a corrente, né? Todo mundo, no primeiro momento ali, na hora que chegou com o papelzinho, né, ouviu essa explicação. Elas são, aliás, muito profissionais, essas ninfas, dessa falange, desde sempre aí, fizeram isso aí com muita eficiência, né? Então, nessa ocasião, as ninfas dizem, mencionam, falam da vedação de envolvimento, né, com outras linhas, correntes, doutrinas, rituais de outras religiões. Isso que eu acabei de dizer, eu extraí do manual das Darmochinto. Tive cuidado de dar uma olhada lá, essas palavras que eu estou dizendo aqui, ó, linhas, correntes, doutrinas, rituais de outra religião, está lá, se quiser, só olhar, tá certo? A gente, veja, a gente vai ver, existe esse esclarecimento inicial, agora o esclarecimento sobre proibição de cruzamento de correntes, ele é feito assim de forma semelhante em várias instâncias, a começar por essa das Darmochinto. Tá certo? No primeira aula de desenvolvimento de doutrinadores, Né? O instrutor fala em participar da intimidade de outras religiões. Primeiro, eu fui coletar isso aqui do manual de instruções, está lá escrito. Tá certo? Então, está lá escrito, os mestres responsáveis aí pelo desenvolvimento seguem aquilo ali. Né? Na segunda aula de iniciação, também fui dar uma olhada. O instrutor, seguindo ali os referenciais do manual, né, ele fala em frequentar e participar da intimidade de outras religiões ou seitas. Está escrito lá, né, no manual. Tá certo? Então, naqueles fascículos de instruções práticas que o Trino Tumuxi escreveu, quase todo mundo já deu uma espiada, né? Aqueles 7 fascículos, né? O Trino Tumuxi fala em frequentar cultos e participar da intimidade de rituais. Está escrito lá, é o fascículo 4 que traz isso. Salve Deus! Então vocês estão vendo assim que existe uma sequência de menções, né? Em torno ali da palavra religião. Tá certo? Em várias instâncias ali, em vários momentos, a coisa vai mais ou menos nessa linha, né? Então, em acréscimo, eu quero dizer o seguinte, em algumas aulas, em certas aulas, por razão desconhecida, né? Existe assim muita falação sobre religião em algumas aulas. Tá entendendo? Quer dizer, existem. Também não é difícil constatar isso, não. A gente vai passando o tempo, uma aula aqui, outra ali, fala-se muito em aspectos do catolicismo, do judaísmo, do hinduísmo, né? Da Umbanda. Salve Deus! Isso aí é fato, não é a tônica, mas é algo que acontece. Quer dizer, também esses acontecimentos levam ali a mesma linha de apresentação da recomendação, da proibição de cruzarem-se correntes, né? A argumentação gira em torno da palavra religião. Quando o esclarecimento sobre a proibição de cruzamento de correntes, quando ele toma como referência a palavra religião, haja visto esses casos que eu acabei de mencionar, né? Ele cria uma dependência em relação a essa palavra. Salve Deus! Então, olha, essas repetições que nós temos, que fazem parte mesmo do próprio sistema doutrinário, de instrução, né? Essas repetições, elas vão reincitando ao uso da palavra religião. E qual é o reflexo disso? Elas colam a palavra religião aí na... um discurso doutrinário, né? O esclarecimento sobre a proibição de cruzamento de correntes, né? Ele induz ainda a um segundo equívoco, né? Qual é, no caso? De que só não se pode participar da intimidade de religiões. Salve Deus! Isso é um... tira-se isso dessa sequência de orientações, né? Na verdade, não se pode participar da intimidade de várias outras coisas, sob pena de cruzamento de corrente. Definir o que é frequentar, o que é participar da intimidade, né? O que é entrar na intimidade. Isso aí não chega a ser um problema, não, né? Isso aí é só uma questão de língua portuguesa, né? Agora, o problema é frequentar o quê? Participar do quê? Entrar na intimidade do quê? Aí é uma questão a ser pensada, né? Salve Deus! Nesse assunto... cruzamento de corrente, né? Proibição de cruzamento de corrente, se há dificuldades, tais como essas que eu estou levantando aqui, né? Há também duas fórmulas, né? Duas saídas práticas para lidar com o assunto, né? A primeira é aparentar que não há dificuldade, né? E não fazer nada sobre o assunto. A segunda é investigar o assunto, sabe, Deus? se o médium assim resolve examinar, investigar esse assunto, vão surgir três perguntas pertinentes que eu anotei e trouxe aqui para mostrar para vocês, ó, fazer uma reflexão em cima delas, né? Por que que as pessoas confundem a doutrina do amanhecer com as religiões, né? Se não por essas razões que eu acabei de dizer, né? Salve Deus! Outra pergunta pertinente aí, se você for pesquisar o assunto, né? As pessoas acham que as palavras, né, doutrina e religião, elas não têm assim significados distintos? Será que as pessoas acham isso? Outra pergunta, o que que as pessoas significam com a palavra religião? O que que elas querem dizer com a palavra religião? Né? Se a gente buscar respostas para essas três perguntas, sem prejuízo de outras, né, que sejam suscitadas aí, certamente a gente vai avançar aí, né, para buscar um esclarecimento desse assunto. Ou seja, cruzamento de correntes, proibição de cruzamento de correntes. Essa última pergunta aí, por sinal, o que que as pessoas querem dizer com a palavra religião? O que que elas significam essa palavra? Quando usa essa palavra, né? Essa palavra, essa pergunta, por sinal, quase ninguém se dispõe a respondê-la, já repararam? Se a gente chegar com alguém e dizer assim, olha, me explica aí, me dá uma explicação rápida sobre a religião. Ninguém explica isso. Aliás, ninguém pergunta e ninguém explica. Não é? É uma dificuldade que teria que ser enfrentada. Né? Eu estou trazendo aqui, claro que eu estou usando um estilo de abordagem aqui que vai suscitando questões. Né? Mas geralmente se a gente passa ao largo disso, não quer nem saber. Né? Ninguém pergunta e muito menos responde. Vejam, existem algumas pessoas aqui no nosso meio, né? Elas gostam assim de dizer, né? Ou, se não gostam, eventualmente dizem, aí a gente ouve, né? Aquilo que um médium do amanhecer não pode fazer, sob pena de cruzamento de corrente, né? Vejam, quem se dispõe a dizer essas coisas, né? Que não pode fazer, senão vai cruzar corrente. Podem reparar, são pessoas que costumam usar certas palavras com sentidos inespecíficos, né? Sentidos não específicos, não especificados, né? Exemplo, palavras, olha, religião, doutrina, seita, culto, corrente, ritual, liturgia, né? A prova de que essas palavras muito frequentemente são usadas com sentidos inespecíficos, né, não especificados, né, é de que elas costumam, né, volta e meia elas são usadas como se fossem substitutas, né? Tá falando de religião, daqui a pouco é corrente, é doutrina, como se fosse, não são, mas na verdade as pessoas trocam uma pelas outras como se fossem reciprocamente substituídas, né? Existem também, eu estou falando assim desses casos em que há pessoas que gostam de dizer, olha, você não pode fazer isso, senão vai cruzar corrente. Há quem, por exemplo, use metáforas, são metáforas sem alcance prático, né? Por exemplo, dizer que um aparelho, né, assim de próprio para funcionar em 110 volts, resistência de 110 volts, né? Se for ligado à corrente elétrica de 220, vai queimar, não vai dar certo, né? Isso aí, uma analogia que se faz, mas que mostra que a pessoa está falando algo plausível, de fato, sobre eletricidade, né? Mas isso não ajuda muito, porque a nossa dificuldade não é essa, não é entender que você tem que prestar atenção na hora de ligar um aparelho na tomada. Nós estamos falando de outra coisa, tá certo? É uma comparação que não ajuda muito, né? Vai ficar na metáfora, você continua sem saber exatamente o que é, né? Por que não pode cruzar corrente, né? Agora, no quesito aí, no quesito indefinição, a campeã mesmo, mestre Inifas, é aquela expressão manipulação de energia, né? Essa expressão manipulação de energias, ela é frequentemente usada, eu acho que vocês concordam comigo, né? Como se ela tivesse um sentido inequívoco, coisa que ela não tem. Sabe Deus? Então, quem é que não já ouviu assim, olha, eu vou ao trono ali só para manipular, né? Como se fora do trono ela não manipulasse. Sabe Deus? Na verdade, a pessoa vai lá para evocar e falar com o espírito, né? Mesmo que seja uma conversa rápida, ela vai perguntar quem é que está ali, né? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pode te dar e tem honra de falar, ela vai ter que fazer esse procedimento, agradecer, vai ter um diálogo ali, mínimo que seja, né? Então a gente, claro que isso que eu estou falando aqui faz parte do nosso cotidiano. A gente não vai se assustar, não vai se chatear, não vai se intranquilizar. Se alguém disser, olha, vamos ali manipular do trono, faz parte do nosso dia a dia. Agora, convenhamos em que essa expressão ela não tem um sentido precisamente definido, não. Ela é usada assim, mais ou menos, de forma frouxa, né? Que não chega a ser um problema. Isso faz parte do nosso cotidiano, né? Bom.
Não tem um sentido de maneira fora do ambiente da doutrina. Mas no nosso meio tem sentido.
Exato.
Dentro do vocabulário comum, dentro da linguagem, fora do âmbito da doutrina, do âmbito dessa comunidade dos jaguares, realmente não tem. Mas dentro do âmbito ela tem. Ela tem aquele significado. Manipular é conversar com o espírito, é trocar as energias com aquelas entidades, é dar passagem com o sofredor, uma série de coisas. Tudo isso se resume dentro dessa expressão que nós usamos aqui de manipular, manipular no trono.
Perfeito, mestre. O senhor tem total razão, é verdade. Eu também devo usar essa expressão, eu imagino, de vez em quando. Agora, veja bem, é como se você estivesse aqui, digamos assim, fazendo uma defumação, pega o defumador, olha, tá vendo ali, tudo que a gente faz aqui pressupõe uma manipulação de forças e energia. A partir do momento que a gente chega lá na pira e faz a preparação, né, já começou a funcionar um grande sistema sobre cujos detalhes a gente nem tem total consciência, né? Então, a gente chega na prática do dia a dia a usar essas expressões e realmente elas funcionam. Alguém que diz assim, ouve isso, vai assim, rapidamente levantar, vai lhe acompanhar, vai lá ao trono. Ela é de fato funcional. Agora.
Não tem nem como quantificar o que foi manipulado.
É
uma coisa.
Mas a gente fora do trono está manipulando energia e muito, né? Então a gente está querendo suscitar exatamente essa reflexão sobre o que a gente está querendo dizer. Assim, é só uma expressão como se fosse parte de um chavão para convidar alguém para trabalhar no trono? Ou será que a gente tem maneiras de abordar isso com mais especificidade, né? Sabe? Ou seja, nós não temos problema, eu concordo com o senhor, é um comandante aqui bem sucedido, nós não temos nenhum problema para conviver entre nós, não. Agora, vamos dizer assim, uma fala como essa aqui que eu estou fazendo seria assim para trazer elementos novos de reflexão, né? Não vou ensinar nada para ninguém, obviamente, né? Mas para a gente, vamos dizer assim, depois se sentir estimulado a dar uma olhadinha, bem, deixa eu ser mais específico nas nossas coisas, né? Nas nossas coisas. Então, o que tipifica, né? O que tipifica o cruzamento de corrente, né? Afinal, né? Olha, trouxe aqui alguns elementos para a gente examinar. Não é a participação em iniciações. Não é isso que tipifica o cruzamento de corrente, não. Veja bem, no catolicismo, né, nos eventos do catolicismo, não existe iniciação. Mas nem por isso a gente pode ir lá e participar, não é? Sabe Deus? O que é que vai tipificar? Olha, não é a participação em rituais. Tá certo? Não é. No kardecismo não tem ritual. Pelo contrário, eles até têm um discurso de que isso aí é uma coisa que não tem muito sentido, né? Eles não têm rituais. Mas nem por isso a gente vai lá numa seara kardecista e começar a se envolver, integrar naquelas práticas, né? O cruzamento de corrente, o que tipifica, né? Olha, não é assim o franqueamento da mediunidade, né? Ou seja, colocar à disposição de outrem a sua mediunidade. Não é isso que tipifica o cruzamento de corrente. Em eventos aí de variadas linhas do ocultismo, né? Há pessoas que se fazem presentes, né? E que não facultam o uso das suas mediunidades. Tá certo? Elas não vão lá para incorporar ou para disponibilizar a sua mediunidade de alguma forma. Mas vão lá. Mas nem por isso a gente vai poder participar desses eventos. Salve Deus. Esses casos que eu estou trazendo aqui, mestre, uma coisa é certa, né? Nesses ambientes, nesses eventos, existem pessoas que mobilizam forças provenientes da parte não física da realidade, ou seja, forças não físicas, né? A realidade ela tem duas partes, a parte física e a parte não física. Nós aqui, numa doutrina espiritualista como essa, estamos conscientes, convictos de que existe possibilidade de interagir, né, com seres de outra dimensão, movimentar forças não físicas. Na verdade, quando a gente faz um obata lá, a gente tem certeza que aquele aparelho vai desincorporar. Né? Você não deu ali uma pressão física no corpo daquela pessoa. Você fez uso de uma chave, né, dentro de um sistema de trabalho, depois de estar devidamente preparado, e o fenômeno aconteceu. Né? Então, todos nós temos convicção disso. Quem não é dessa linha, obviamente que pode ter dúvidas, né? Mas isso é uma questão que elas têm que resolver, não nós, né? Salve Deus! Existem, pelo menos, assim, duas cartas. Eu tive cuidado de pinçar aqui pequeninos trechos, né? Que elas dão ideia, pelo menos duas cartas que dão ideia daquilo que tipifica o cruzamento de correntes, né? A primeira é a carta da Cabala, né? É uma carta de 1980, 19 de setembro de 1980, muito conhecida, né? Ela, em um determinado ponto, ela diz assim que no Vale do Amanhecer tudo é cabalismo. Está escrito lá, né? Pode botar aspas aí que é textual isso aí, né? A carta dos plexos, né? Também é muito conhecida, a carta 77, 28 de outubro de 77. Ela diz assim: quando falamos das forças da Cabala, queremos nos referir às forças dos poderes superiores. Quando falamos dos espíritos da Cabala, nos referimos aos espíritos que vivem nos planos superiores de desenvolvimento. Né? Então, veja, à vista disso, né, pense que há dois tipos de forças e energias. Né? Aquelas forças e energias disponibilizadas pelos espíritos da Cabala, né, que são essas forças e energias extraetéricas, para usar a linguagem da Tia Neiva, né, que nós, com as quais nós trabalhamos aqui no templo. Né, e existem aquelas, o segundo tipo são aquelas forças e energias disponibilizadas por outros espíritos, que não os espíritos da Cabala, ou seja, espíritos de outras correntes. Salve Deus! Quer dizer, o corolário disso que está sendo, vamos dizer assim, falado aqui, né? O médium do amanhecer, né? Ele não pode se engajar, né, em ambientes onde se mobilizem, se promovam a mobilização de forças e energias propiciadas por espíritos de outras correntes. O médium não pode fazer isso, ele não pode fazer esse engajamento, sabe, entendeu? Agora, o médium ele também não pode se envolver, se engajar nisso e alegar desconhecimento. Ah, eu não sabia que lá tinha esses relacionamentos com outros espíritos, mobilizavam-se forças de outras correntes. Ele não pode, né? Todo mundo tem que saber do que participa. Isso aí é algo bem fundamental entre nós, né? Salve Deus! Agora, convenhamos, né, em que, vamos dizer assim, não é muito fácil, né, identificar aí, relacionamentos com espíritos, né? Não é porque esses relacionamentos ora são explícitos, né, abertos, ora são velados, né? Salve Deus!
e há relacionamento, acho que cabe aí também, até involuntário da nossa percepção.
É.
E da questão da sintonia, né? Sem você fazer nenhum esforço ou querer fazer certa sintonia já chega em você. A tua mente começa a entrar em se assumir do pensamento, que muitas vezes foge do sistema doutrinário, do sistema Cristo, das leis Cristo, e você começa a se envolver. Isso é uma forma também de cruzamento, e muito sutil, e que acontece com muito mais frequência do que a gente pode até assim. E é um problema.
Precisa de vigilância, né, mestre?
Exatamente.
Então, agora, se alguém eventualmente teve essa experiência inadvertidamente, ela não vai querer repetir também isso, né? Aí é que vem a nossa a parametrização que a doutrina nos coloca. Pode não, mestre?
Eu não tive dificuldade ainda, mas presenciei algumas situações em que, por uma questão social, você é convidado, por exemplo, que ele vai tomar
esse exame. Deixa eu fazer um adendo. Eu estava planejando, se os senhores concordarem, os senhores e as senhoras, eu terminar essa exposição, daí depois vocês tecerem alguns comentários, até para ficar uma coisa mais livre, né? O senhor poderia depois nos oferecer esse comentário? Aí eu acho que perguntas elas não cabem de fato, sabe? Porque aqui é mestre para mestre, eu não vou, né, dizer nada de novo para vocês, né, mas a gente pode, né, dar essa dinâmica aí, as pessoas comentarem. Salve Deus? Eu estou tentando aqui levar a argumentação, né, de forma tal que a gente vá cercando as possibilidades. Olha, por que que a gente não pode cruzar corrente? O que que a gente entende com isso? Né? Por que que... Eu estou tentando ir assim, fechando o cerco, né? Então, por exemplo, quem faz aquela tal adivinhação, né, na qual acende-se uma vela e vão se pingando gotas dessa vela numa bacia com água, né, fazendo a formação de uma letra, né, isso tudo orientado por seres ou forças não físicas, né, de modo tal que a letra que se formar seria a letra inicial do nome da pessoa que no futuro apareceria como par daquela que está fazendo a adivinhação. Salve Deus! Quem faz isso cruza a corrente, né, mestre? Salve Deus! Ali não é uma organização aleatória, né? Tá certo? Então, nós não promovemos esse fenômeno aqui, mas a gente sabe que ele existe, né? Então, quem usa, por exemplo, aquele tabuleiro Ouija, né? Usando essa palavra aí, espanhol, né? Ou então faz aquele jogo do copo, né? Que as pessoas colocam o dedo assim no copo e ele vai indicando as letras que vão formando as palavras para dar a resposta. Sabe Deus, está cruzando corrente ou será que não? Né? Vejam, quem se engaja assim em ambientes onde se dizem mantras, né? A pessoa cruza corrente, né? Ou será que não? Do ponto de vista da doutrina do amanhecer, mantras são vetores de forças e energias, né? Desde o Salve Deus que a gente diz aqui, até a nossa emissão, os cânticos, né, os hinos, né, as chaves que são ditas, as leis, aqueles pronunciamentos que fazem parte, que organizam o ritual dos trabalhos, tudo isso são mantras, né? São pronunciamentos, né, que têm essa capacidade de conduzir, né, ou daqui para lá ou de lá para cá, forças e energias extraetéricas, naturalmente, né, ou seja, disponibilizadas por espíritos de luz, né? A parte que nos cabe em termos de provimento de energia é a parte do ectoplasma, né? Então, quem se engaja, por exemplo, em ambientes onde se mobilizam forças e energias não físicas, cruza a corrente. Eu vou, agora, nesse ponto aqui, eu vou evitar de propósito mesmo de citar exemplos, né? Tá certo? A gente pode depois pegar isso aí particularmente e pensando, será que eu posso ir ali? Bem, manipulam-se forças não físicas? Tem que dar uma olhada, né? Tá certo? Então não é, vamos dizer assim, muito elegante a gente ficar dizendo aqui exemplos, né? essas forças não físicas, elas geralmente elas não são detectáveis, né? Assim, pelos sentidos físicos, elas não são detectáveis nem diretamente e nem indiretamente, né? Eu digo geralmente porque tem gente que é capaz de detectar, embora isso aí não faça parte, vamos dizer, do conjunto de recursos que nós usamos nessa corrente. Por exemplo, a gente que é capaz de detectar, olha, tem um espírito ali porque eu vi, olha, tem a evidência, mas isso é uma questão sua. Aqui nós não trabalhamos com a evidência, isso aí é uma particularidade, Deus te deu e pronto. Não vai ser nem pior e nem melhor do que os outros, porque está dizendo que viu um espírito ali. Eu tenho certeza que aqui tem espírito. Né? Se eu não trabalhasse com essa convicção, eu não estaria, né, tão preocupado em fazer esse trabalho aqui de coração, né, com uma prece antes, etc. Né? Salve Deus. Mestres, quem sai por aí franqueando, né, ou seja, colocando à disposição de terceiros a sua mediunidade, inconscientemente, olha, o mestre está falando agora algo parecido, inconscientemente ou até ingenuamente, né, está cruzando corrente, ou será que não? Né? É alguém, imagine que alguém aqui do vale chega e diz, peraí, vamos aqui fazer, eu sou uma pessoa muito sensível, né? Tu estás ali com um ente querido no outro plano já, vamos ver se sai uma psicografia. Né? Então, peraí, tem um problema aqui? Deixa eu incorporar, que é para a gente pegar a recomendação de uns remédios aí, para ajudar o teu mal, né? Tá certo? Eu vou incorporar aqui para ver se esse espírito sofredor vem, daí tu te acerta com ele, conversa com ele. Você cruza a corrente, isso não vai dar certo, né, velho? Salve Deus? Por inconscientemente ou até por ingenuidade mesmo. Isso aí não dá, né?
Mesmo querendo fazer a caridade, né?
É.
A intenção de fazer a caridade, né?
É, né? Porque a pessoa tem todo um sistema de trabalho sofisticadíssimo, né? Com vários setores, com toda uma preparação, um protocolo que tem que ser seguido. Né, toda uma preparação mesmo em termos de consagrações, é um arcabouço de recursos complicado para dar certo, né? Daí a pessoa diz, não, deixa comigo que eu vou incorporar esse espírito aqui, né, fulano ali está passando mal, deixa comigo que eu incorporo aqui e alivia lá, salve Deus, não dá, né, isso aí não... Então, quem cruza a corrente, mestre, além de se desarmonizar, né, essa pessoa ela abre uma porta para manifestação de espíritos de outras correntes nos nossos trabalhos. Será que não? Salve Deus. A gente vê casos aí de pessoas que parecem até meio habituadas com a incorporação de certos espíritos. Né? Ela ficou, assim, viciada naquele negócio, né? Claro que eu não estou falando da tônica, eu estou falando da exceção. Né? A pessoa que se desequilibrou, se deixou envolver por aquele negócio e prosseguiu fazendo. Essa pessoa precisa mais é vir aqui, talvez no desenvolvimento, passar umas semanas aí para restabelecer aquele contato, né, com o mentor, né, para ganhar firmeza de novo. Né, isso aí faria bem até para ajudar aqui no desenvolvimento, né, uma coisa assim. Se quiser, né? Mestres, o médium do amanhecer, ele não precisa de ninguém para lhe dizer o que tipifica, né, e o que não tipifica o cruzamento de corrente. Né? Ele não precisa de ninguém para dizer para ele essas coisas. Né? O médium no amanhecer, ele pode e ele deve mesmo discernir, né, compreender, né, aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode fazer. Salve Deus? Ele próprio tem que ter, conquistar esse discernimento. Né? Se ele tiver dúvida, tem que investigar o assunto. Sabe? Agora, se o médium, se ele não quiser investigar o assunto, ele tem três alternativas. Né? A primeira é continuar na dúvida. Né? Sabe? A segunda é perguntar de alguém o que que ele pode e o que que ele não pode fazer, né? Em que ele pode se engajar e em que ele não pode se engajar. Nesse caso, ele vai comer diretamente na mão dos outros. Né? A terceira alternativa é a pessoa, vamos dizer assim, perguntar de alguém o que é cruzamento de corrente. Né? Aí ele vai comer indiretamente na mão dos outros. Né? Sabe Deus? se ele não quiser investigar o assunto, né? E não vão faltar palpiteiros nesse assunto, né, pessoal? Palpiteiros, né? Começar a perguntar, não vai faltar quem responda, né? Mestre, nessa palestra aqui, nessa fala, vocês estão vendo, constataram que eu não trago nada, nenhum esclarecimento novo, né, sobre cruzamento de corrente, né? Eu trago sim, assim, o argumento, né? Eu trago um argumento de que os esclarecimentos sobre a proibição de cruzamento de corrente, que todos nós recebemos, né, esses esclarecimentos, eles não excluem o aproveitamento de outros esclarecimentos avançados que estão disponibilizados aí naquela parte nobre do acervo doutrinário. Salve Deus! Mestres, muito obrigado, era isso que eu queria dizer. Se alguém quiser fazer uns comentários, eu sou o primeiro a ter interesse de ouvir. Salve Deus!